A partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
Eu não sei se já aconteceu com você um fenômeno, no mínimo, interessante. Já aconteceu de você estar ouvindo uma música em inglês ou em uma outra língua, geralmente em inglês, e você acha ela muito bonita, você curte o ritmo dela, você acha ela interessante, você gosta do ritmo, mas você não está entendendo nada do que está sendo falado. E aí você começa a dançar, já aconteceu isso com você, mais ou menos como esse vídeo. Fala a verdade aí, levanta a mão, quem faz isso? Pronto, quem mentiu, Jesus está te vendo. Inclusive quando você está sozinho, que é as melhores partes, não é verdade? Você dança, às vezes você pega o shampoo ou o creme, faz de microfone, faz aquela entonação da voz e fala assim para si mesmo: eu acho que eu vou fazer audição para entrar no louvor. Não é? Sabe, você finge que você está cantando, você não entende nada, mas, né, afinal de contas, e quando você assiste um filme em uma outra língua e você só entende se você coloca a legenda. Sabe, a questão é que para se aprender um outro idioma, é necessário um processo de aprendizado. Diga comigo, processo de aprendizado. Ou você nasceu escutando aquela língua, então é natural que você aprenda, ou você precisa entrar num processo de aprendizado, de estudar aquele idioma. E quando você começa esse processo de aprendizado para aprender esse outro idioma, você precisa seguir muitos passos, e um deles é aprender a ficar mais em silêncio. Porque você precisa treinar a sua audição para ouvir mais palavras, pronúncias, sotaque e assim por diante. E se você não se dedica a ficar em silêncio, você não desenvolve essa habilidade de escutar, de entender. É um esforço mental muito grande e precisa de muita coragem para você começar a se arriscar a falar o que você está ouvindo. Eu não sei se você aconteceu já isso com você, mas quando eu comecei a aprender inglês, não falo perfeitamente inglês, óbvio, mas e para se arriscar a falar? Perde alguém que entende. Não é? Você tem que ter coragem para se arriscar. Agora imagina comigo, se temos essa dificuldade com qualquer idioma, imagina a dificuldade que temos para aprender a ouvir a voz de Deus. Quem está me entendendo onde eu quero chegar? Quem aqui, se eu colocasse um pregador hoje, seja sincero, para pregar em inglês, sem tradutor, entenderia? Levanta a mão. Pronto, temos só. Olha aí, ó, muito bom, temos aí algumas pessoas. Quem não entenderia, levanta a mão, assume. Pronto. O fato de você não entender o que o pastor está pregando em inglês não quer dizer que outra pessoa não entenda claramente o que está sendo dito. Muitas vezes nós somos tendenciosos a dizer assim: se Deus não fala comigo, Deus não fala com mais ninguém. Se Deus não fala desse jeito comigo, eu não acredito que Ele fale com pessoa desse jeito também. Quem está me entendendo? Porque nós temos essa dificuldade, ok? Agora veja, eu lembro quando eu fui, a primeira vez eu fui com uns amigos, e estava em um lugar e estava uma pessoa pregando inglês, e ele começou a falar inglês, e o meu amigo do lado, eu não sabia que ele sabia falar inglês, ele começou a falar assim: wow, yes, woo. Eu olhei para ele e falei: rapaz, que espírito te possuiu? Porque eu não estou entendendo nada. Mas o fato de eu não entender não queria dizer que ele não estava entendendo. Mas ele havia se dedicado a ficar em silêncio, a ouvir e treinar o seu ouvido. Então nós somos tendenciosos a acreditar que se eu não entendo, o outro também não entende. Um exemplo é Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Obviamente ele estava fazendo uma perseguição aos cristãos, ele estava a caminho de Damasco, e o que acontece? Deus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E sabe o que é interessante? Ele fica cego, ele tem uma experiência com Jesus ali, ele tem a sua vida transformada. A Bíblia diz que os homens que estavam com ele não ouviram. Mas o fato das pessoas que estavam em volta dele não ouvir, não quer dizer que ele não teve uma experiência genuína com Jesus. Uou! Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente julga a experiência do outro baseado em nossa incredulidade. Ou julgamos o outro no nível da jornada que ele está, ok? E não podemos. Agora veja o seguinte, existem coisas que você só consegue ver, escutar e experimentar se você acreditar. Você precisa acreditar. Então, uma das coisas que eu comecei a treinar a mim mesmo foi, eu aprendi dessa forma. O que eu falava? Quando eu comecei a buscar intimidade com Deus, eu não tinha audição aguçada para ouvir a voz de Deus. Então o que eu declarava para mim mesmo? Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu tenho meu ouvido sensível à voz de Deus. Eu declarava isso para mim. Porque eu precisei crer que Deus falava comigo, para eu poder experimentar essa voz. Agora veja, qual é o grande problema? Nós estamos pregando uma série de proibida a entrada de pessoas perfeitas. E o que é um mito que às vezes eu quero quebrar um paradigma aqui? As pessoas dizem o seguinte: eu gostaria muito, pastor, de ouvir a voz de Deus, mas eu não ouço por causa dos meus pecados. E muita gente acredita nisso. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado, ele entorpece e obscurece o nosso entendimento, dificultando ouvir a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não fale com você. Duas situações só para resolver esse mito na sua cabeça. Quando Adão pecou, quem foi que falou com ele? Então Deus fala com o pecador. Segunda verdade, o Espírito Santo é aquele que convence o homem da santidade. Não, do pecado, ou seja, ele está no pecado e o Espírito Santo fala com ele. Quem está entendendo? Então, a partir de hoje você vai declarar: eu sou sensível à voz de Deus. Eu sou sensível à voz de Deus. Diga isso, eu sou sensível à voz de Deus. Por isso que o título da mensagem de hoje é Discernindo a Voz de Deus. Como seus pastores, nós temos o compromisso, e faz parte da visão da Oxygen, de ter a nossa igreja pastoreada pelo Supremo Pastor Espírito Santo. E é a nossa responsabilidade ouvir a direção dele para cada situação da nossa igreja. Se ele falar faz isso, nós vamos fazer. Se ele falar canta essa música, vamos cantar. Por exemplo, essa música que nós cantamos hoje, Vim para Adorar-te. Foi ele que pediu. Vocês perceberam que a igreja já estava na atmosfera, mas quando entrou ela, vocês perceberam o que aconteceu? Quando obedecemos a sua voz, ele se manifesta. Quem está entendendo? Está preparado o que vai acontecer aqui hoje? Agora, a pergunta é, pastor, como discernir a sua voz? Como saber quando é ele falando? Por isso eu quero compartilhar algumas coisas com você, que eu aprendi na minha caminhada com ele. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você preferir, ok? Em Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, ou seja, não era qualquer um que estava ali naquela igreja. Era profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes o Tetrarca e Saulo. Ou seja, preste atenção no que está acontecendo aqui. Se essas pessoas não fossem conhecidas, eles não citariam o nome. Na igreja de Antioquia eles eram conhecidos como mestres e profetas. Pega esse detalhe. E aí ele diz o seguinte: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse quem? Não foi o pastor, foi o supremo pastor. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois deles jejuarem e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A primeira coisa que eu quero ensinar hoje para vocês é que ele fala no silêncio da alma. O que eu quero dizer com isso? Ele fala no silêncio da alma. Atos capítulo 13, versículo 2 diz: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Não era enquanto eles estavam fazendo outra coisa. E uma das primeiras lições que eu aprendi é que a nossa alma precisa estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas falam, pastor, como eu ouço a voz de Deus? Eu quero ouvir, eu quero saber discernir, porque às vezes a gente acha que Deus só quer falar conosco relacionado a coisas espirituais, mas Ele quer falar sobre tudo na nossa vida. Até a roupa que você veste, até a comida que você come. Às vezes você está comendo demais, Ele vai falar, come de menos. Hã? O meu filho, não faz esse caminho não. Ou ele fala, vai para a academia, você está precisando. Vou contar rapidamente uma história aqui. Tinha um pastor, que ele estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, e um dia ele estava orando, e o Espírito Santo disse para ele assim, levanta, coloca uma roupa de agasalho, de moletom, e sai para andar. E ele obedeceu, foi lá, trocou a roupa, saiu para andar. E aí chegou numa rocha perto da casa dele, tinha um monte, ele chegou assim e falou assim, agora para aqui nessa rocha, e empurra essa rocha. Ele parou e começou. Empurra, força! O Espírito Santo mandando ele fazer isso. Todos os dias o Espírito Santo falava, levanta, faz isso. Depois ele descobriu que esse exercício físico o livrou de um problema sério que ele tinha de saúde. Muitas vezes quando Deus fala algo para você, você não entende. Quando você não entende, não quer dizer que você não tenha que obedecer. Se é Deus que está falando e você tem certeza, obedeça. Agora veja o seguinte, a igreja antigamente ela era perseguida por leões, imperadores, soldados, e hoje o que impede o movimento vivo da igreja são as distrações do dia a dia, são as notificações, são as notícias do dia a dia, sabe, é a agitação do dia a dia com esse barulho externo que deixa-nos inquieto. Por exemplo, uma das coisas que eu não posso fazer quando eu estou tendo uma DR, que é uma discussão de relacionamento com a Mari, eu não posso pegar o celular enquanto ela estiver falando e olhar, fazer pim e olhar no celular. Se eu fizer isso, eu vou ter um problema sério. Ela vai falar o quê? O que, que é de mais importante do que eu estou falando? É assim ou não é? Tem algum marido fazendo isso? Vamos lá que agora eu vou dar uma palavra para você. Se com as pessoas elas odeiam quando elas estão falando algo sério e você fica com o olho no celular e não presta atenção, quanto mais Deus que está falando com você e você fica de olho onde não deve ficar. Agora pode dizer, fala Deus. Quem está me entendendo? A nossa alma, ela vive mergulhada em um misto de emoções que atrai a nossa atenção. Notícias de última hora, a última postagem, a última curtida nas redes sociais, programas, trabalho árduo, relacionamento, a busca pelo dinheiro, tudo aquilo que nós queremos, nós vamos atrás. Nós estamos sempre em busca de respostas, estamos agitados, estamos com a alma inquieta, pois estamos constantemente buscando resolver conflitos internos e externos. E nós ficamos com a alma agitada, queremos resolver, queremos ter respostas. E qual é o problema dessa inquietação? Alma inquieta é resultado de sentimento de estar sozinho. Como assim, pastor? Salmo 42, versículo 5, o salmista diz o seguinte, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Alguém aqui já sentiu que a sua alma fica inquieta às vezes? Seja sincero, eu me sinto assim às vezes. Ok, muito bem, achei que eu era o único pecador aqui. Sabe, às vezes você se sente, ele está dizendo, por que você se sente assim tão perturbada, agitada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Por que a alma do salmista estava agitada? Versículos anteriores, ele vai nos dizer. Olha só, Salmo 42, versículo 3, a parte B e o 4A. Pois, me pergunta o tempo todo, o que as pessoas estavam perguntando para ele? Onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Alma inquieta é sentimento de solidão. É quando você se sente inquieto porque você não vê que alguém está ali por você. Forte, vou mexer com vocês, fique tranquilo. O salmista está falando isso e coloque a sua esperança em Deus, ou seja, volte o seu olhar para Deus, porque se você continuar assim, a alma será o seu fim. E quando nós estamos com a alma inquieta, sabe qual é a vontade que nós temos muitas vezes? De abrir a geladeira, pegar um pote de sorvete, sentar e só quando vê o fundo dele, a gente fica mais calmo. Aí você fala, não, eu preciso de mais, eu acho que eu preciso, não é de sorvete, é de pizza. Aí eu vou ligar e vou pedir uma pizza. Não é assim? Às vezes você, ou até há outras pessoas que elas são mais sofisticadas, fala assim, eu preciso ir para o shopping. As irmãs sentem aquela vontade interna de comprar aquela bolsa, aquele sapato. Eu preciso disso. Ou eu preciso pintar o meu cabelo. Eu preciso fazer uma maquiagem para me sentir melhor. Enquanto na verdade o que você precisa é de que Deus esteja perto de você. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Uma alma agitada, ela é incapaz de ouvir a voz do seu Criador. Porque a agitação é fruto da insegurança. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Onde está a sua salvação? Na sua solitude, no seu arrependimento, no seu descanso, na sua confiança. Eu não sei você, mas eu desde muito criança, meus pais mudaram muito de cidade, de casa. E eu estava pensando esses dias, enquanto construía essa mensagem, pensando sobre isso, e eu não me lembro, não me recordo de eu ficar preocupado, que eu ia deixar meus amigos, deixar o bairro, deixar todo mundo que eu conhecia na escola, ir para um novo bairro, se lá ia ter comida, se lá eu ia continuar tendo roupa, se lá eu ia continuar tendo amizades. Por que eu não tinha medo? Porque meu pai e minha mãe estavam comigo. Sentimento de segurança te traz tranquilidade, quem está me entendendo? Quando você sabe que Deus está com você, você não anda inquieto. Se você está inquieto, é porque você não tem certeza que Deus está com você. Você deve estar se perguntando, pastor, mas então como é que eu faço para silenciar a minha alma? Existem algumas formas que você pode, talvez, se aprofundar nesse assunto, ok? Mas, de forma mais profunda, chamada solitude. Pesquise sobre esse assunto. Tem um autor norueguês chamado Erling Cage, que ele é um explorador, advogado, autor e também editor. Ele é mais conhecido por ser o primeiro homem a viajar sozinho para os três polos da Terra. O Polo Norte, o Polo Sul e também o Pico do Monte Everest. Ele escreveu um livro sobre esse assunto chamado Silêncio na Era do Ruído. Eu recomendo para vocês lerem. Recentemente também tem surgido um movimento nas redes sociais chamado Silent Walking. Ou seja, caminhar sozinho, sem celular, sem AirPod, sem música, sem barulho. Simplesmente você e você. Porque a ciência tem provado que estar sozinho, quieto no mundo de barulho, traz benefícios para o seu corpo físico. Mas, olhando para o texto em que nós lemos aqui no início, ele nos diz que, eles citam duas coisas que silenciam a alma. Jejum e adoração. Atos capítulo 13, versículo 2 diz o quê? Enquanto eles faziam o quê? Adoravam e jejuavam. Disse o Espírito Santo. Agora, preste atenção, por que que isso silencia a alma? Porque a adoração tira o foco das circunstâncias e foca no Criador. Você sabe, existe um poder na adoração e se você soubesse isso, você usaria ela mais. Porque tudo que você coloca o seu foco, potencializa. Se você coloca o seu foco no problema, ele vai potencializar. Você vai ter mais daquilo. Se você foca na escassez, você terá mais daquilo. Se você foca naquilo, vai aumentar e sua alma vai ficar inquieta. Mas quando você tira um tempo para adorar a Deus, a sua atenção sai dessa esfera física e entra na adoração do mundo espiritual. Alinhando o seu coração com a frequência do céu, e o que está no céu se manifesta aqui agora. E quando você sai desse tempo de adoração, você sai descobrindo uma coisa, descoberto uma coisa. Deus, o meu Criador, é maior do que qualquer um desses problemas. A adoração é capaz de te fazer experimentar a plena paz em meio a um turbilhão. Pois quando nós adoramos, percebemos que o Criador é muito maior do que qualquer circunstância ou desafio que nós podemos enfrentar. Quando voltamos da adoração, nós voltamos seguros de que o Pai está comigo. O jejum, ele é outra forma de silenciar também os ruídos. Porque o jejum, ele silencia porque ele mortifica a sua carne. E ele aguça os sentidos espirituais, te deixando mais sensível à presença de Deus. quando você adora e quando você jejua. Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, amo recomendar livros que eu já li, muito bom, chama Praticando a Presença de Deus. Ele vai te ensinar de forma prática como você fazer isso, ok? Na prática do jejum, você silencia as vozes externas e deixa sensível a voz do Espírito Santo. Eu lembro a primeira, uma das coisas que me marcou demais, uma vez nós estávamos, eu era pastor de jovens, e nós estávamos para fazer um acampamento, estávamos trazendo uma pastora de fora, famosa, e nós tínhamos gastos, porque você tem que pagar chácara antecipado, um monte de coisa, e eu lembro, não sei se o Vini já era dessa época do acampamento, era Vini? E o que aconteceu é que realmente, estava na gandaia ainda, né meu filho? Jesus é bom, acredita, Jesus é bom. Olha só, eu estava preocupado porque não tinha inscrição. Poucos jovens tinham se inscrito, e as contas estavam tendo que pagar, e ninguém fazia as inscrições para pagar. Aí o pastor falou assim, olha, não sei o que você vai fazer, mas você tem um prazo de uma semana para resolver isso. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Orar. Fui orar, Deus, o que eu faço? Aí Deus falou assim para mim, pega uma cartolina, compra uma cartolina, um cartaz e faz um cartaz. Escreve assim, inscrições aqui, coloca uma seta para baixo, na entrada da igreja, no hall de entrada, você vai colocar uma mesa, uma cadeira, e você vai colocar bem na entrada, em cima, no vidro, assim, para as pessoas passarem e ver. Elas não podem fazer inscrição na entrada. Quando estiver acabando, se estiver fazendo um apelo, os jovens mudam a mesa e o cartaz para dentro da igreja, e coloca dentro da igreja. Cartaz, cartolina, pincel, época de... Aí fui falar com a minha liderança falou assim, mas pastor, não pode ser um vídeo? Não pode ser uma chamada no Facebook, o senhor falando, acho que é melhor do que cartaz, cartolina, na era que nós estamos. Falei, minha filha, eu não sei, Deus mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Fizemos, eu não sei se vocês lembram disso, mas aí o que aconteceu? No mesmo dia, lotou 350 inscrições e ficou fila de espera, mais de 100 esperando. A pergunta, você vai falar assim, pastor, foi o cartaz? Óbvio que não. Foi o fato de obedecer a Deus que gera resultados extraordinários. Quem está entendendo? É obedecer, é obediência, esse é o segredo. Então veja, a segunda coisa, ele fala em lugares inóspitos. O que é um lugar inóspito? São lugares desconfortáveis, ambientes onde ninguém quer estar ou viver. Embora são situações e circunstâncias adversas, extremas, que nenhum ser humano gosta de estar, esses lugares se tornam especiais quando Deus está com você. Vou te dar um exemplo, Salmo 23, versículo 4, diz o que? Todo mundo conhece, mas nunca talvez parou para pensar nisso. Vamos ler juntos, 1, 2, 3, mesmo quando, pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Qual era a certeza do salmista? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Segurança traz confiança. Deus está comigo. O teu cajado vai me consolar e vai me guiar. Lugares inóspitos são lugares de situações adversas que tiram as respostas óbvias. Nós não gostamos, é desagradável, mas são nesses lugares que as respostas óbvias não satisfazem a sua alma. É quando as respostas óbvias se vão, que a voz de Deus se estabelece. Quando nós fomos começar a Oxygen, o que eu mais ouvi na época, você é louco, você é doido, vai deixar um ministério desse que você tem, para começar algo do zero. E a voz que eu ouvia, começa. Eu só sabia que eu tinha que começar, e nós não tínhamos prédio. Falei, não tem problema, nós vamos começar, nem que for debaixo de uma árvore. Isso você lembra, né Vini? Nem que for debaixo de uma árvore, nós vamos começar o Oxygen. Pastores me ligavam e falavam assim, rapaz, você está doido? Não faça isso! Volta! Você tem muito, você tem um futuro brilhante, você está louco! 6 anos depois. Presta atenção. Eu esqueci de um detalhe. Antes de começar a Oxygen, nós estávamos em Londrina, estava pregando lá numa conferência, e ao final eu estava pedindo certeza para Deus, Deus, se o Senhor quer mesmo, eu faço isso. Eu abro mão de tudo que eu estou vivendo para viver o que o Senhor quer, implantar uma igreja. Deus me disse assim, porque você abriu mão do seu Isaac, agora eu posso te dar multidões. Naquele dia, eu fui desligado do antigo ministério. E aí o processo começou. Escuta o que eu estou te falando. Londrina, Deus me falou isso, certo? 6 anos depois, onde sai a primeira semente da Oxygen para plantar uma igreja? Onde houve uma entrega ao nascimento de uma nova semente. Aí você deve estar se perguntando, pastor, o senhor é intencional, o senhor fez isso pensando nisso. Não, Deus me falou isso hoje de manhã. Eu não tinha me percebido isso. Ele me disse essa manhã, muitos desses momentos é quando você ouvir a voz de Deus, não vai fazer nenhum sentido ouvir a voz dele, é você ver o que é seguro desaparecer. Mas descobrir que aquilo que parecia seguro, era apenas se contentar com o raso e com o pequeno. Terceira forma que ele fala o próximo passo. Não é verdade que a gente sempre quer o quê? Senhor, me fala o próximo passo. Não, eu já sei que eu tenho que fazer isso, me fala o próximo passo. Muitas vezes nós nos pegamos inquietos e só preciso saber o próximo passo. E nós ficamos inquietos em busca disso, nós não queremos ficar com aquele sentimento de insegurança, não queremos ficar em lugares inóspitos, nós queremos buscar o próximo passo. E quando estamos assim, às vezes nós falamos assim, não, por que Deus não fala tudo certinho? Na verdade, quando você fala, você quer que Deus fala tudo certinho, é porque você quer que Ele te fale tudo o que Ele vai fazer. Mas se Ele falar tudo e já mostrar tudo, não é por fé que você vai caminhar. Não é por confiança. Quem está me entendendo? Agora olha isso, quando nós estamos assim, nós ficamos o quê? Não, porque eu fiquei sabendo de um profeta. Lá, vai que o profeta dá uma palavra, aí quando o profeta não ora, você vem para o pastor, pastor, o senhor pode orar por mim? Aí eu, claro minha filha, ou meu filho, coloca a mão, aí você começa, fala comigo Deus. Se Deus não falar, eu não vou falar nada. Mas a gente fica buscando um profeta. A gente quer um conselho, a gente quer buscar uma resposta. Porque queremos o próximo passo. Anote isso que eu vou falar agora. O próximo passo seu está na obediência do primeiro passo que Deus te deu. Quando você obedece o que Ele te falou. Aí Ele fala, agora você está pronto para o próximo passo. Porque isso é confiança. Isso é certeza de que Ele está com você, porque uma jornada pavimentada pela obediência é garantia de caminhar no sobrenatural. A ausência de obediência é um sinal de que o seu eu ainda está no governo e falta de confiança naquele que te falou. Pense bem, se Deus falar para você fazer algo, por mais maluco que seja, e você não faz, está mostrando confiança? Percebe? Ou você está com uma visão distorcida de Deus, ou você não tem certeza que Deus falou com você. Tem alguém comigo? O que me impede então de obedecer? Insegurança, medo, correr riscos, mexe com a nossa segurança, mexe com aquilo que é certo, porém, tudo que rouba a nossa paz, é exatamente isso que nos impede de confiar na voz do Pai que está nos guiando. É justamente essas inquietações que vai me impedir de ouvir a voz de Deus. Eu lembro que uma vez, no início da Oxygen, nós já tínhamos começado a Oxygen, a casa estava grande, cheia, 2 cultos, 2 reuniões lotadas, e eu tinha um carro, quem aqui conhece a minha história, Deus falou assim, doa o seu carro. É o meu carro, entrega o carro. Eu falei, Senhor, é seu, mas o senhor tem certeza disso? Primeiro eu repreendi como o pastor Wesley, achando que era o diabo que estava falando comigo. Falei, tá bom, Senhor. Falei, eu vou ter que falar com a família, porque isso quer dizer, implica em nós andarmos a pé. Chuva, calor. E aí, tá bom, Deus falou, falei com a família falou, ó, se Deus falou, pronto. O Hanan, na época, era uma criancinha, falou assim, pai, se o senhor quiser, eu dou meus brinquedos também. Entregamos o carro como oferta. Estávamos pregando um culto sobre generosidade, sobre oferta, sobre dízimos, e entreguei. Levamos, vendemos, pegamos o dinheiro, colocamos na conta da igreja. Obedecemos, e esse período que andávamos a pé, muitos membros aqui lembram disso, eu tirei para orar mais, porque eu tinha que andar a pé. Aí as pessoas, os membros não queriam ver eu andando a pé. Pastor, eu te dou carona. Não, filho, deixa eu ir a pé. Deixa eu ir a pé porque eu quero orar. Foi um tempo que eu mais tive intimidade com Deus. E aí, olha o que aconteceu. Passou o tempo, entrou a nova diretoria, um dia fazendo um balanço dos anos financeiro da igreja. O nosso tesoureiro financeiro falou assim: pastor, eu preciso te mostrar um negócio, olha isso aqui. Mostrou a planilha. Falou: a igreja entrou numa fase que no início vem muita gente e vai muita gente embora. E foi muita gente embora. E os dízimos e as entradas caíram drasticamente. E nós íamos ficar no vermelho, o valor exato do seu carro. Porque o senhor doou, 6 meses depois, foi o suficiente para a igreja pegar voo de novo. Deus sabia lá na frente o que estava acontecendo e trabalhando no meu coração. Quem está me entendendo? Deus é bom, não é? Muitas vezes é isso que Deus faz, Ele quer ensinar o seu coração a confiar nele. Obediência, uma semente de obediência multiplica. E hoje o que acontece, sabe, já aconteceu de vários membros nossos doarem carros. E ninguém fala não, é eles que falam: ó, Deus mandou, está aqui o meu carro. Porque uma semente se multiplica aquilo que é feito. Você só conseguirá obedecer quando abrir mão da sua vontade. O quanto você consegue se render, é o quanto você consegue confiar. O quanto você consegue se render, é o quanto você consegue confiar. Só existe rendição quando há uma escolha consciente de abrir mão da sua própria vontade, da sua própria segurança, de se arriscar, sua reputação. Jesus, em um lugar, ele estava em um lugar inóspito, que era o quê? O Getsêmani. O momento dele: Deus, passa de mim, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Não existe governo do céu sem rendição do corpo, da alma e do espírito. Pequenas escolhas conscientes todos os dias atraem o céu para se estabelecer na terra. Por que que Jesus experimentava uma paz completa? Por que que às vezes a garota estava mal de morte? Jesus parava no meio do caminho para dar atenção para outra pessoa, enquanto outra pessoa estava morta lá, quase morrendo, precisando dele. Ele tinha uma paz. O seu amigo estava doente, ele: não, depois a gente vai lá. Morreu, ele foi lá ressuscitar. No meio de uma tempestade, ele conseguia dormir no meio de uma tempestade. Por quê? Porque ele tinha uma convicção. Vamos ver? João 8:29. Olha o que diz: aquele que me enviou, ele tinha dúvida? Está comigo. Por quê? Ele não me deixou sozinho. Por quê? Pois sempre faço. Obediência faz Deus estar com você. Você veio buscando uma resposta de Deus, Deus está falando para você: eu já te dei um passo, obedeça e eu vou estar com você. Lembra o que eu disse no início? Um dos resultados da inquietação é a alma e o sentimento de estar sozinho. Jesus tinha plena convicção de que o Pai estava com ele. E por que ele estava com ele? Porque ele fazia tudo que agradava o Pai. Ou seja, só experimentamos o sopro da sua presença quando as velas da nossa alma estão rendidas e entregues ao governo do Espírito. O medo nos paralisa, o sentimento de estar só nos deixa inquietos. A igreja primitiva experimentou um crescimento, e tudo que experimentou, porque eles estavam submetidos à voz dele, do Espírito Santo. Atos 13:2 diz: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Só seremos bem-sucedidos enquanto nós estivermos dispostos a abrir mão das nossas próprias vontades para vivermos a vontade de Deus. Pastor, qual é a diferença da minha vontade e da vontade de Deus? As nossas vontades são como gotas tentando mover montanhas, enquanto a vontade de Deus é o próprio oceano dissolvendo rochas e movendo montanhas. A Bíblia fala que a doce voz dele é como uma voz de muitas águas. E Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Ele vai falar dentro de você. É de dentro de você. Uma das coisas que eu procuro fazer quando eu quero ouvir a voz de Deus: eu tiro um período de oração em línguas. Quem que ora em línguas? Levanta a mão. Pronto. Isso. Quem não ora, pode orar, viu? A gente ora para que o Espírito Santo te dê esse dom de línguas. Quando você ora em línguas, ele abre um espaço no seu espírito para que flua a voz de Deus no seu interior. Isso é um assunto para uma pregação de um outro momento. Mas é uma estratégia, use isso. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu estava no meu quarto, e eu estava cantando essa canção, Vim para Adorar-te. Eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. E eu tinha orado bastante, estava cansado de buscar uma direção. E quando eu vi que eu não ia ter mais aquela resposta, eu falei assim: Senhor, eu me rendo. Independente do que for acontecer, o Senhor é Deus. E eu vou te adorar. E eu lembro que eu estava no meu quarto sozinho, levantei as minhas mãos e comecei a cantar. És totalmente amado.
Oraste, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
Levante as suas mãos, adore
és
Ele.
És totalmente amável. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
No meio daquela adoração, Ele abriu minha visão espiritual, os meus sentidos. E quando Ele falou, a tempestade que estava no meu interior foi silenciada. Ser guiado pelo Espírito Santo é estar disposto a caminhar por caminhos inusitados, fazer coisas que não faz sentido. Eu estava em Londrina também pregando num congresso, e no meio da pregação eu estava fazendo o meu esboço em casa, e o Espírito Santo falou assim: escreve que a minha voz, ela vem como um trovão, e quando ela vem como um trovão, eu invado o espaço físico e mudo a matéria. Eu escrevi exatamente, eu escrevo tudo que eu falo. E eu estava no meio da pregação, empolgada, igreja lotada. De repente eu falei assim: a voz dele, quando ele vem, se manifesta, é uma voz como de trovão. Quando eu fiz isso, parecia Hollywood. Deu um trovão na cidade inteira. Apagou todas as luzes e energia. Na hora a igreja gritou e entrou em pranto. Eu estava numa igreja presbiteriana, para você ter uma noção. Começaram a chorar, todo mundo se jogou no chão, começou a chorar. Porque era visível a presença de Deus naquele lugar. Aí a energia voltou só dentro do prédio. E não tinha gerador. E na cidade inteira apagada. A igreja entrou num mover sobrenatural. O casal, que hoje é membro da nossa igreja, estava nesse dia. Noé foi taxado como louco. Em construir uma embarcação onde não era possível nadar em águas profundas. Nem navegar em águas profundas. Abraão foi chamado de louco. Se ele abrisse a boca e falasse que Deus tinha mandado tirar o seu filho, ele ia ser chamado interna, porque esse aí está doido. Era sobre o coração dele. Jesus obedeceu o Pai, quando ele sabia que ele teria que ir até a cruz, sabendo que mesmo depois da morte, 3 dias depois, a vida eterna o esperava. Enquanto corremos de caminhos inusitados, Deus pavimenta esses caminhos para nós o conhecermos. Às vezes nós não queremos passar por esses caminhos, não é verdade, desconfortáveis? Mas são exatamente nesses caminhos que você conhece a Ele de perto. A rainha Esther foi por meio de uma sentença de morte: vamos matar todos os judeus. Ela entrou em jejum, e foi num período como esse que ela conheceu o seu destino. Não espere ouvir a voz de Deus e ser compreendido, mas espere ouvir Deus e colher o inexplicável. Um ano atrás, Deus me disse: a oxigênio, Claudinei, é como uma embarcação. E eu falei: Senhor, mas não poderia ser um iate? Você já me ouviu brincando falando sobre isso. Ele falou: não, tem que ser uma embarcação a velas. Porque onde eu soprar, ela vai. E aí eu disse: Senhor, mas e a vela? Ele falou: a vela é o seu papel de guiar a vela, a direção da vela. Falei: pois é, mas isso eu me equivoco. E ele disse assim: você sempre vai guiar na minha direção, toda vez que você houver obediência, rendição e confiança. Falei: fechou? Fiz um quadro, coloquei na minha sala para nunca esquecer isso. Algumas semanas depois, ele me disse: diga para a igreja, isso faz um ano atrás, para a igreja não ter ciúmes de você. Quem aqui lembra desse dia? Eu não entendi nada. Ele falou: diga isso. Eu disse. 6 meses atrás, Deus me disse: prepara um casal de pastores, para estar à frente da Oxigênio de Marília, porque você vai cuidar da expansão da Oxigênio no mundo. E assim eu obedeci. As próximas semanas, as próximas vezes, vocês vão ver muito o pastor Wesley, pastora Fran à frente dessa igreja. Porque eu estou em obediência, obedecendo uma voz do Espírito Santo. Quem não conhece ele, está aí a foto deles. Eles vão estar em reuniões, vão estar pregando. E eu continuo sendo o pastor principal da igreja, óbvio. Mas eles estarão aqui à frente. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Toda grande entrega é uma semente sendo plantada. O tamanho da entrega revela o tamanho da colheita. Com seus olhos fechados,